Hey pessoal, bem-vindos ao Extra Podcast, local onde comentamos nossos reality shows favoritos. No Instagram somos o arroba Extra Podcast, no Twitter o arroba Extra Podcast BR e nosso e-mail para contato é extrapodcast@gmail.com. O podcast sai todas as terças e quintas nas principais plataformas de áudio como Spotify, Apple Podcasts e Deezer. Nos sigam, deixem like e etc. Já não deu 5 estrelas nas plataformas de áudio? Corre que dá tempo. Eu sou o Rich, ao meu lado eu tenho a Isa e a Laura e a nossa convidada da semana, porque esse podcast hoje é uma alcateia, isso mesmo, temos a Fernanda Oliveira, finalista do MasterChef Brasil 2022. Oi Fernanda, seja bem-vinda.
É isso mesmo, hoje a alcateia está aqui presente, muito obrigada gente pelo convite, fico muito feliz, acompanho aí esse canal de vocês, todos os participantes aqui são pessoas que eu admiro, então estou feliz de estar aqui com vocês todos.
Ai, que delícia, gente, chegou o nosso momento de uivar, quem estiver ouvindo aí, essa é a hora, hein?
Essa é a hora, quero ver quem saiu em casa.
Todo mundo uivando, porque a Loba Chefe tá aqui nesse podcast com a gente hoje. E a trajetória da Fernanda, como ela falou, é uma trajetória mesmo que a gente olha e gente, olha o que aconteceu, né, Fernanda? Primeira eliminada, volta na repescagem, 8 episódios depois, e chega na final do MasterChef Brasil.
Entendi, eu quero hein?
Eu quero começar logo com isso, ver como foi, Fernanda, isso, sabe? Você tinha esperanças que ia voltar quando você viu que voltou e quando pá, tava na final do MasterChef.
Então, eu acho que eu, como todos que entram assim, no programa, a gente tem um sonho muito grande. Então, quando eu entrei no programa, eu acho que eu entrei com aquele sonho muito latente, mas ainda sem estar com os pés no chão. Então, na primeira prova, eu já me desestabilizei toda. E quando eu saí do programa, ainda fiquei confinada por um tempo. E eu falei que eu fui no fundo do poço e reergui, assim, né? Tive aqueles momentos em que a gente se culpa, né? Porque você pensa, nossa, é a chance da sua vida e você, na primeira chance, você perde, né? Aí eu entrei em processos de cuidar mesmo da mente, assim, para não deixar que aquilo me abalasse e comecei a observar que, tanto quanto os outros, eu era merecedora de estar ali, né? Aí, quando eu voltei, eu falei, se eu voltei, vai ser para acontecer. Agora ninguém me segura mais. Aí, depois que eu entrei, eu acreditei muito, assim. Mas até o momento ali da repescagem, eu ficava bem na dúvida. A Genesca, até nessa época, a gente fez uma amizade muito boa. E ela falava que acreditava em mim antes mesmo de eu acreditar. Mas foi forte, assim, essa mudança. Eu digo que foi uma mudança mais de confiar em mim mesmo, de acreditar, muito controle das emoções para poder conseguir chegar lá dentro e cozinhar. Porque ali não basta só saber cozinhar, não. Tem que controlar as emoções.
Porque se a pessoa não tiver um bom dia, né, realmente não entrega um bom prato, ou se a pessoa tiver uma crítica negativa, não consegue transformar isso numa força, né, para a segunda prova, já que vocês fazem prova de classificatória e a prova eliminatória. Então, eu não sei como deve ser essa pressão
Assim,
demais.
a gente é trabalhado no nosso nível máximo de ansiedade, né? Porque tudo ali é novo. Por exemplo, eu era engenheira civil, trabalhava com obra, nem era muito ligada a redes sociais. Eu tinha uma outra realidade. De repente, você do nada entra dentro de um confinamento com pessoas totalmente diferentes de você, 16 pessoas com personalidade forte, todos com um sonho, é um prêmio. Então, assim, você trabalha a sociedade, né? A todo momento você é criticado para que você cresça ali dentro. Nem todo mundo trabalha com isso. Existe uma disputa, existe a questão de você conviver com pessoas que não têm a mesma ideia de vida que a sua. Então, a todo momento você é testado, né? Então, se você não tiver um controle de mente, ter certeza de quem você é e o que você quer mostrar ali dentro, você consegue ser muito influenciado, né? Pelo meio.
E você falando isso de não era chegar nas redes sociais, e tá aí, com mais de 100 mil seguidores, né? Assim, deu uma
Então.
estourada, né? Viu aí a Fernanda, você que foi uma das que mais cresceram, e você cresceu muito rápido, né? Como é que você recebeu esse crescimento, assim? Porque quando a gente cresce nas redes sociais, a gente vê muito, ao mesmo tempo que tem pessoas te elogiando e apoiando o seu trabalho, tem aquelas pessoas que vão, né, fazer um inferninho e botar críticas nada construtivas.
Então, gente, você sabe que isso é um negócio até engraçado, assim, que eu observo muito e eu agradeço muito. Porque por mais que eu sei que existem opiniões contrárias, pessoas, né, que criticam, o número é tão pequeno, eu acho que eu peço tantas minhas orações para que o mal não me veja, sabe? Que isso não chega a mim. Então, o meu crescimento na internet, eu acho que ele não me afetou tanto para um lado negativo, porque realmente, assim, eu não senti que teve hater, que teve tantas pessoas contrárias. E eu acho que isso vem muito de uma teoria que eu tenho, assim, que eu acho que quando a gente planta amor e planta o que a gente realmente é, a gente colhe, né? O que tem de bom aí no mundo. Eu acredito que tem muita coisa boa. Nossa, eu recebo tanta mensagem: criança manda desenho, manda vídeo
Ai, que
Ivano, pessoas que às vezes. Se encantam assim com as minhas falas mesmo, e vem me falar o tanto que isso movimentou a vida delas. Eu fico tão grata. Então, esse crescimento foi feliz, por mais que assim eu fico doidinha, né? Porque é um monte de mensagem, a gente tenta responder, não consegue.
não, e teve uma história hoje que você postou, compartilhou, que hoje que eu tô falando, a gente tá gravando isso na quinta-feira. É você postando a foto com uma pessoa que, com um fã, e dizendo que adora compartilhar fotos com eles, né? Porque realmente as pessoas têm um carinho muito grande por você. Você conquistou muita gente nesse MasterChef. E
Então,
olha.
isso foi engraçado. Foi a primeira vez que eu comecei a ser reconhecida dentro de São Paulo, para mim foi um choque. Porque eu tava num bloco de carnaval, assim, e era na rua, e pararam três meninas na minha frente e começaram a uivar. Eu falei, caramba, o sonho tá acontecendo mesmo. E aí agora eu observo que no meio em que eu vivo, os lugares que eu frequento, são muitas pessoas que vêm falar comigo e vêm falar, assim, com paixão mesmo, pela forma de posicionamento, pelas frases que eu passei lá dentro, e acho que acaba que lá, assim, televisão a gente não é acostumado, né? Então tudo flui, assim. Eu sentia que tinha hora que eu falava umas coisas que eu nem sabia de onde estava saindo, assim. Mas que no final foram frases que marcaram muitas pessoas. Então, nossa, é muito bom esse amor.
Sim, eu ia falar isso, eu sabia que com certeza é uma das coisas que fez o público se conectar muito com você. Porque no primeiro episódio, a primeira eliminação, obviamente é muito difícil pra gente se conectar, né, com esse
É,
personagem.
eu mal apareci, já dei tchau.
Então, pois
É, eu
é, então.
lembro, até que teve gente que falou, foi acho que a Gabi, eu, não, eu só comecei a assistir o MasterChef acho que 2 semanas depois, aí eu lembro que a Gabi tinha postado que, nossa, logo que eu tava torcendo saiu de primeira, aí quando eu assisti falei, poxa, ela era legal mesmo, e aí Nossa,
tipo,
muita
saiu,
gente
né,
mandava isso pra mim,
aí
falando
foi muito chato, depois você voltou, eu fiquei, nossa, eu não esperava, digo mesmo, assim. Nada contra essa cozinha, mas eu não esperava, porque geralmente volta gente
assim. Não, ninguém
que acabou e
esperava,
saiu,
ninguém
né?
nunca imaginou, assim. Acho que, no fundo, eu acredito que nem a produção esperava, assim, sei lá, porque eu, né, primeira, eu já saí porque eu tinha. Primeiro eu errei a receita e depois eu esqueci uma coisa. Então, tipo assim, qual a chance de eu voltar, né?
Não, e todos nós somos fãs de reality show, né? A gente acompanha vários reality shows. Tipo, eu e a Laura, a gente comenta no Extra Podcast aqui. Tem a Isa também no Blindcast, comenta mais reality shows. E primeiro eliminado voltando, não é uma coisa que a gente está acostumado a ver em qualquer reality show do mundo, né? Eu não lembro do MasterChef norte-americano se isso aconteceu. Mas assim, não tem, gente. E é assim, a repescagem do MasterChef não foi 3 dias depois, né? Foi tipo 8 episódios depois. Muita coisa tinha acontecido, muito tinha mudado. E Fernando, tem uma
Não for
curiosidade,
para
mas.
fazer história, eu nem venho.
É, e eu fiquei uma curiosidade, Fernanda, sobre isso, porque, por exemplo, a gente sabe que a recepção do público foi boa, porque como você falou que não tinha como se desenvolver em câmera e tal, mas pelo contrário você mostrou que é bem desenvolto em câmera, a gente falou várias vezes nesse podcast que você deu uma mudança de tom pra temporada porque sabia, parecia que estava trabalhando bem com as câmeras, né? Seus confessionários eram maravilhosos. Aí, como é que foi voltar para os participantes que 8 semanas depois muita gente já criou laço, já, né, já tá mais próximo e você lá ficou um pouquinho de tempo com eles e voltou bem depois da metade do programa?
Eu vou dividir essa pergunta em duas. Primeiro, sobre a questão das câmeras. Eu, quando minha adolescência, eu fiz teatro na minha cidade. Eu fiz 4 anos de teatro na Companhia Máxima de Teatro, assim, no colégio, eu adorava. Só, tipo, eu tive esse contato, então, para mim, o falar, assim, era fácil. Só que depois que eu fui para engenharia, a gente acaba ficando um pouco mais racional, então, era um pouco mais fechada, assim, a imagem. Só que como eu acho que eu estava ali seguindo meu sonho, eu transformei aquele. Eu lembrava muito das técnicas de teatro, forma de fala, expressão. Então ali eu me sentia dentro de um sonho meu que eu tinha fechado, né, na adolescência para fazer engenharia. Agora, sobre a questão de voltar para o confinamento, desde quando eu entrei para o confinamento, eu fiz amizade com o Mário, o Renato, o Jason, a Genesca e a Paraskevili, foram os iniciais. E aí, quando eu retornei, foram esses que eu tive contato novamente, né? O Mário, ali, a gente teve a sorte de cozinhar junto, ele conseguiu ser um apoio muito interessante ali na hora daquela prova, porque ele já estava mais tempo no programa. Então, a gente conseguiu fazer aquela prova em dupla, muito com harmonia. E aí, depois, eu segui ali junto com a Paraskevi, com o Jason e com o Renato. Então, assim, as minhas amizades de início se mantiveram. Eu sempre tive contato com todos, era aberta para falar minhas opiniões com todos, mas, assim, convivência mesmo eu tinha com eles. E eu gosto demais, demais da minha companhia, assim, sabe? Quando eu tô num processo assim, eu tenho todos os meus rituais, assim, minhas práticas de yoga que eu fazia lá dentro. Então eu gostava muito de ficar sozinha. Aí o fato de às vezes me vincular a poucos era melhor, assim, eu sentia. Eram poucos e bons.
É. E falando nisso, a gente não pode ficar sem falar disso, Fernanda. A gente não pode citar, porque teve uma rivalidadezinha aí, né? Você participou de uma rivalidade no programa. Fernanda, como era isso? Porque na televisão aparecia, e como você fez até um story na época, porque assim, gente, eu não consigo lembrar de coisas do trabalho que eu falei ontem, mas histórias de participante de reality show para poder trazer para o podcast, eu consigo lembrar.
Adoro.
A memória, assim, é trabalhada. Mas, assim, você falando que também era pega de surpresa com alguns confessionários que você viam de algumas coisas sendo ditas sobre você, né? Assim, como certo participante, quem sabe quem foi, falou que você era fraca, que podia sair, aí você derrotou ele na semifinal, teve aquele climinha, nada legal na final acontecendo. Então, como é que foi receber isso? Porque tava de boas, né? Assim, pra gente, sua trajetória, mas tinha umas coisas, assim, meio nebulosas.
Ah, eu acho que assim, ó, pra mim algumas coisas são meio que. É uma questão de noção mesmo, assim. Então, eu acredito que rivalidade ali dentro eu não tive, mas a minha forma de expressar coisas que eu não concordo incomodavam algumas pessoas. Então, assim, o que eu falava é o que eu falo sempre. Eu acho que até assisti no MasterChef antes, sobre a questão de, sei lá. Ajuda do mezanino. Eu concordo que você pode, tipo assim, uma dúvida e outra, uma coisa, mas assim, você receber passo a passo, trabalhar em equipes, assim, né, o que foram as críticas da internet aí, eu acredito que isso incomoda muito. Então, o que me incomoda, eu falo. Não quer dizer que eu vou ser a dona da razão e que tudo que eu falar, todo mundo tem que seguir, mas eu também não vou me calar quando eu acredito em alguma coisa. Então, isso acabou criando um clima, até porque, tipo, querendo ou não ter uma diferença de idade ali também, eu entendo muito questão de amadurecimento, talvez a minha forma de ser incomode também, né? Que ninguém é dono da razão, mas assim, isso criou-se uma rivalidade, mas para mim era de boa, assim, né? Só que o meu uivado incomoda, né? Todo mundo que convive com pessoa que consegue expressar o que quer e o que faz, né? Eu sinto que é mais isso,
E a gente comentou bastante isso, não foi, Laura, no nosso chat também, disso de dessas
assim.
posturas, porque a Fernanda, você, como você falou que era verdadeira, você falava tudo o que queria. E, né, Laura, tudo o que ele queria também dizer, a Fernanda acabava dizendo no confessionário dela.
Sim, eu gostei. Eu acho que a Fernanda tinha o melhor confessionário da temporada, assim, na minha visão. É, porque falava de uma forma que entretia a gente, né?
Ao mesmo tempo, dava voz para uma grande parte da torcida, né, dos telespectadores, assim, porque o grupo que se formou mais para final, assim, de um lado quase que oposto ali ao seu, né, Fernanda? Era muita gente da internet, muitos telespectadores comentando sobre esse tipo de coisa, sobre essas atitudes que, inclusive, eu já falei várias vezes aqui no podcast que não concordava e tal, falei mesmo, e aí, quando você chegou de volta na competição, assim, trouxe esse ar de que alguém precisava falar alguma coisa, sabe? Então,
É,
é
eu acredito, eu
isso, assim.
sentia isso quando eu entrei lá dentro, assim. Eu acho que eu fugi de uma parte onde teve muita briga ali dentro do programa. Quando eu cheguei, aí algumas brigas acabaram se desfazendo. Sim, brigas não, né? Discussões, porque teve muita prova em equipe ali, teve aqueles processos, né? Não briga assim, né? Pesada essa palavra. Discussões. E aí eu sentia que eu cheguei como eu era, tipo, fiquei muito tempo fora, nem todo mundo conhecia a minha cozinha. Aí eu já chego falando algumas coisas, assim, né? E eu tenho uma crença diferente das pessoas. Então, às vezes eu falava algumas coisas, o pessoal achava que eu tava viajando. Mas não, é o que eu acredito, é a minha forma de ser, né? E aí acho que tudo que é diferente causa medo, causa estranheza. E eu sentia que era isso, assim, mas não me afetava, não.
Ah, que bom. Eu tenho uma pergunta relacionada mais ou menos sobre isso. Eu achei muito interessante assim tudo que você trouxe sobre o cacau, né? Sobre aquela forma com o cacau e todo aquele ritual, toda essa simbologia. Eu acompanhei no Instagram também você falando sobre isso. Eu queria que você falasse umas palavrinhas sobre isso, assim, como que foi, qual foi a importância, né, do cacau e daquela prova lá, naquele momento que aconteceu.
Então, vou falar um pouco assim do processo para que a prova tivesse importância para mim. É que quando eu saí da primeira vez do MasterChef, eu fiquei bem em um processo assim de entender o porquê que eu tinha saído, né? Já que eu tinha ganhado aquela chance de estar ali, por que que eu saí? Fiquei naquelas perguntas de mim para mim mesma. Aí eu fui escalar. Fiquei um tempo na natureza, fui escalar, dar uma pensada na vida, aí eu fui convidada para fazer um ritual do cacau. Eu já tinha ouvido falar sobre cacau, todos os benefícios, significados, enfim, mas nunca tinha participado. E aí eu fui com a intenção de entender qual que era a minha missão dentro do programa, já que era para mudar minha vida, então o que que era a minha missão ali dentro? E aí, antes de iniciar o cacau, tem um oráculo, que é o oráculo das deusas, que fica aberto lá, e se você quiser ir lá, direcionar o pensamento, você pode tirar uma carta. E aí eu direcionei, né? Tipo, e aí, MasterChef, o que que você vai realizar na minha vida? É para eu voltar ou não, né? Aí eu tirei essa carta e saiu a deusa da alimentação. Aí ali eu já comecei a pensar muito nisso. Durante as meditações me veio muitas visões, assim, do que é a minha missão mesmo, do que eu sonho, assim, dentro da gastronomia. E eu pensei, não, eu vou voltar para lá porque eu tenho ainda que levar muito a minha fala, né? Do que eu acredito, tenho que conquistar o espaço do que eu acredito. Aí, quando chegou na prova do cacau, que já era ali uma prova de para ir para os finalmente, né? Do programa, era o top 4, se eu não me engano. A gente entrou na prova, eu tava com muito medo que fosse a prova do cacau, porém chocolate, porque doce é meu ponto fraquíssimo, né? Aí, quando chegou lá e ele Eu já vi aquelas cestas cheias do fruto do cacau. Na hora que o Ale Costa começa a falar dos subprodutos do cacau, me veio na hora cacauzita na cabeça. Comecei a cantar um mantra que é sobre o cacau na minha mente, assim. E falei, já que eu tô aqui, agora eu vou até o final. Aí comecei a direcionar essa prova para isso, sim. E o
Nossa.
cacau, ele é considerado um fruto sagrado. E esse chá, assim, ele é feito com pimenta caiena, cúrcuma, canela, é tudo produto natural. Só que quando você toma, ele aumenta o hormônio da alegria no seu corpo. E a gente trabalha o chakra cardíaco, que é o coração, assim, a abertura de você olhar para você mesmo, você aceitar você com todos os seus defeitos, com todos, né, as formas que você é. E entender que nós somos um com o mundo, assim, então é um processo bem interessante de se encontrar. Aí, na hora que eu vi o cacau lá, eu falei, é isso, ganhei mais um.
Que legal. Foi muito interessante, assim, pra gente acompanhar isso de fora. E, assim, eu, como uma pessoa que não sabia dessa história, né, de tudo isso, e depois fui atrás, assim, então ficou a minha torcida e a simbologia de ter visto você voltar e participar de tudo isso ficou muito mais forte. Foi um momento muito, muito feliz.
Que bom, que bom.
Não, e falando em torcida, aquele momento, aquele podcast, gente, Fernanda, aquele momento que a gente pede desculpa a você, porque a gente torceu por você na final e você perdeu. Né? A gente faz isso pra todo mundo. A gente falou isso pra Kellen, pro Eduardo e pra Lorena. Esse podcast não tem muita sorte. Não acontece muitas coisas de torcida positiva, não. A gente vai começar a torcer pra quem a gente quer que perca oficialmente, gente. Vem aí.
Para poder mudar o vínculo.
Pra gente poder mudar os resultados do que acontece. Laura, você quer perguntar alguma coisa também?
Eu quero perguntar sobre a questão do tempo. Eu achava a Fernanda muito calma, considerando as outras pessoas assim ao redor. Como que é assim participar e ter aqui, tipo, tem 1 hora. É muito rápido, tipo, eles dão um tempo para você pensar no prato antes de ir pro mercado. Como que você conseguiu controlar? Porque você parecia calma, geralmente.
Nossa, então, isso aí foi algo que eu tive que criar eu comigo mesmo, um trato ali eu fiz comigo, entender que enquanto eu estivesse dentro do set de gravação, eu ia manter uma respiração que é uma respiração que tranquiliza o corpo, assim, que tem a ver com a meditação do renascimento. Então, é um ritmo de respiração. Então, quando eu tava lá no camarim, eu tava ansiosa, roendo a unha, aquela loucura, assim, intensa. Na hora que eu entrava pro set de gravação, eu começava a respirar para manter a calma, porque não adianta, é tudo muito rápido. Se você fica ansioso, se você começa. Eu acredito muito que as palavras têm poder, então você começa a xingar, começa a ficar desesperado, começa a falar que não vai dar, que não vai dar. Não vai dar, porque você já tá atraindo aquilo. Então eu começava a colocar na minha cabeça, tipo, vai dar certo, eu vou conseguir, os chefes vão me chamar lá na frente, eu vou receber elogios, eu vou subir o mezanino. Eu começava a repetir isso na minha mente o tempo todo. Eu vou entregar isso, eu vou fazer aquilo. Eu ficava repetindo somente o que era positivo. E aí eu não ficava ansiosa e não ficava desesperada com o tempo. Eu não olhava muito pro relógio, porque eu sabia que em algum momento alguém ia narrar o tempo. E se você fica olhando muito para um tempo, você fica com atenção mais no tempo do que no que você está fazendo. Então, eu tentava usar meio que essas técnicas que é muito do mindfulness, que eu fiz um curso também, que é isso de estar presente no que você está fazendo, assim. Porque não ia adiantar. Quando chegasse a hora, tinha que entregar mesmo do jeito que fosse, né? Então, tentava manter.
Não, e sabe o que eu achei interessante? Porque em todos esses anos de podcast, não são poucos, e falando de MasterChef, a Fernanda foi a primeira que deu essa dica aí, que eu acho muito valiosa, ela falando que não prestou atenção no tempo, porque em algum momento alguém falaria dele. Toda hora na palapadão chega falando, né? Falta 2 minutos, 3 minutos, 5 minutos, 50 minutos, os próprios participantes falam. Então, fica aí, gente, uma dica para quem quer ir para os próximos anos, prestar atenção só na narração do tempo, não no relógio que tá lá toda hora. E, Fernanda, você sempre foi essa de criatividade toda no MasterChef, então resultou naquele menu da final dos elementos que eu achei sensacional. Eu carinhosamente falei de aguinha Smurf, né? Ali ficou muito muito interessante porque você realmente chegou com uma proposta que assim que é digna de final. Como foi pensar nesse menu da final e como foi esse processo todo?
Então, esse processo do menu também, eu falo, acho que tudo na minha vida se transformou os vínculos com as meditações. Mas foi quando a gente chega ali no top 4, eles já pedem para a gente começar a pensar no menu, estruturando, porque a gente tem que entregar um documento, né, bem completo, assim, com a explicação que a gente vai fazer. Aí um dia eu fiz uma meditação e pedi para direcionar, assim, existe a Brígida, que é a deusa da criatividade, pedi para ela me direcionar, porque eu queria fazer algo criativo, né, que me representasse. Aí eu entrei num processo, assim, que me direcionou para os quatro elementos. Durante essa meditação, que eu tinha que encontrar os quatro elementos dentro de mim. Aí eu peguei alguns pontos específicos, por exemplo, a Vieira, que dá entrada, ela representa a prova que foi da chefe Pia, que para mim foi a prova mais incrível, porque eu estava frente a uma chefe que ganhou como melhor chefe do mundo. Ela estava apresentando produtos ali de um país que eu não conheço. Eram técnicas e insumos que eu não conhecia também, então para mim foi uma aula. E eu consegui fazer, então aquela prova me marcou muito. Eu queria trazer essa ideia da Vieira. A Clitória, que é aquela flor azul, eu conheci ela na minha cidade, porque existe uma marca que chama Loba, e tem esse chá azul. Eu me encantei com esse chá, e aí, quando eu estava ali pensando nos elementos, pensei na água, e fui pesquisar um pouco sobre o significado dessa flor, e o significado dela é dar vida aos sonhos. Aí ali eu já fui juntando tudo, fui juntando alguns elementos para trazer sabor. Aí depois já veio a questão do fogo. Eu decidi trazer o fogo porque todas as vezes que eu fui para alguns rituais, que eu estive em frente à fogueira, assim, eu consegui ver uma transformação muito grande em mim, assim, eu conseguia ver a minha potência. Então eu queria trazer para os elementos, para os legumes lá, a potência de sabor de cada um deles, por isso que eu levei para o fogo. Aí a terra foi a ideia da farofa. Que era uma farofa negra e ela estava com sementes, para relembrar essa ideia de que as nossas terras estão sendo queimadas, então trazer essa ideia da terra mesmo, que é produtiva, tem sementes, mas elas estão sendo queimadas. Aí veio a questão da glace de carne também, que para a gente entender que tudo bem, por exemplo, eu ainda como carne, eu sei que existe um processo para a gente entender o processo de não comer carne, se tornar vegano ou vegetariano, não sei, mas a gente pode entender que a redução do consumo ela existe, nem todo prato principal precisa envolver uma proteína, então a ideia era trazer uma glace de carne para que tivesse o sabor, mas que não necessariamente fosse o foco principal do prato mesmo assim. E a sobremesa, eu queria trazer uma cor bem viva, assim, que lembrasse o amor, que é o que movimenta os quatro elementos da natureza. Então veio essa sopa de frutas vermelhas, bem aromatizada, com licor de cassis, vinho branco, suco de maçã, eu coloquei manjericão, hortelã. Fiz essa quenelle de chocolate branco com baunilha, para lembrar a ideia da panna cotta, que foi o desastre do início. E a tuile, porque eu queria trazer algo mais delicado, assim, que eu sei que a minha cozinha é uma cozinha mais bruta, é uma cozinha mais de casa, então eu queria fechar o programa trazendo essa visão de que também existe delicadeza, sabe? É só a gente entender que a gente tem que buscar conhecimento. E eu entrei no MasterChef Amadores, eu acho que eu era uma das mais amadoras lá em quesito de conhecimento e tudo, mas eu busquei e ainda vou seguir buscando, assim, para conseguir levar tudo que tem dentro de mim para as pessoas que chegarem.
É, foi
Nossa,
sem
que lindo!
dúvida um dos menus mais criativos, né, Isa? A gente comentou bastante sobre isso.
Eu queria falar que eu ainda estou boba toda vez que passa nas redes sociais a foto do seu prato de novo. Eu fico sempre impressionada, assim. Primeiro com o azul, né, do caldinho, que o It já falou, mas vou falar de novo, eu até falei no episódio que a gente analisou afinal com a Kelly, daquela tuile maravilhosa que parece que foi.
Delicadinha.
Meu Deus, parece que foi feito com um negócio de resina, sabe? Aquelas forminhas. Nossa, aquela tuile me deixa boba toda vez que eu vejo. Eu queria enfiar minha cara naquela tigelinha de sobremesa e lamber tudo, assim.
Que delícia.
Não, e teve pra, porque como assim? Cada final tem que ter o seu momento de tensão, né? Teve seu embate. Como é que foi, Fernanda, seu embate com sua maior rival na temporada, aquela churrasqueira, né? Porque foi assim,
Nossa Senhora, gente
tem
do
uma
céu,
churrasqueira no
todos
meio do
os
caminho.
lugares.
Eu queria aquele momento de tensão agora, né? Todo mundo que tá ouvindo a gente pensou que eu ia citar algum
Não,
passo por conta do
gente,
escuro e
vocês tinham que
pá.
ver como é que estava lá nas gravações, a loucura, porque derramei carvão no chão inteiro. Aí eu pisava com a minha botinha no carvão e saía correndo para buscar a panela, o tapete vermelho, ficou só as pegadas.
Nossa.
Eu falei que eu deixei as pegadas de lobo no programa. Mas foi assim. Eu vi que foi quando eu comecei a sair do meu eu, assim, porque chegou um momento em que eram muitas coisas para fazer, eu fui ficando ansiosa, a torcida tava um pouco invasiva, assim, meio complexo. Aí começou muita gritaria e isso foi meio que perdendo o foco, sabe? Quando eu percebi, no auge do meu fogo, eu peguei e tampei a churrasqueira pra fazer bafo, sendo que eu tinha que assar. Aí passou, sei lá, uns 20 minutos, eu fui abrir, tava sem fogo, aí eu entrei em desespero. Nossa Senhora, quase que eu não entrego. O trem foi assim, no último segundo do segundo.
Tá vendo? Foi sofrido. Foi so... A pessoa sofre, tá vendo? Aí quando a Fernanda começou a dar problema, eu fiquei, meu Deus do céu, olha aquela churrasqueira ali. Aquela
Então.
churrasqueira não vai dar certo. E essa parte da torcida a gente pode falar, né? Sem a Fernanda se comprometer, a gente pode falar, que esse podcast, como ele fala, a Band não manda na gente, a gente critica algumas coisinhas. Digo, gente, torcidas ali, por favor, participantes do MasterChef futuros, peguem mais leve um pouquinho, porque do mezanino, muitos participantes já falam pra gente que dá pra escutar tudo que se fala no mezanino. Até se você sussurrar um pouquinho, aquele sussurro pode desestruturar algum participante. Então, foi umas coisinhas meio erradas, né? Não foi, Laura? Laura, essa parte, Laura, de revolta, a gente gosta de chamar a Laura. Não foi, não, Laura. Foi uma coisa que desestruturou. Por exemplo, a
A
Fernanda já tava com a churrasqueira dando pane ali, né? Tava muito além do que um Targaryen aceitaria de fogo acontecendo ali. Mas, e os comentários ainda vindo? Prejudica, né, Laura?
Então, eu acho que É engraçado porque a Fernanda várias vezes fez comentários lá em cima sobre a ajuda do povo, né? Que tem a gente que recebia mais ajuda que os outros, que era mais ajudado. E aí, na hora da final, tinha um povo lá que não simplesmente não calava a boca, estava claramente um tanto quanto guardando, né? Um certo ressentimento e uma vontade de atrapalhar. Aí eu acho isso, sim. Eu já não gosto quando o chefe fala com os participantes. Eu acho isso péssimo, acho que você atrapalha demais. E eu acho que o que aconteceu ali foi muito feio nesse sentido, assim. Eu acho que foi, pra gente que tá assistindo, incomoda bastante.
E Fernanda, voltando para a final, você foi simplesmente muito aclamada pelo Jacquin, pelo seu menu da final, né? Que ele achou criativo. A parte que você falou da carne, que não era carne, mas tinha um gosto, ele também elogiou bastante. Então, como é que era você, assim, como ele gosta de falar, essa trajetória, ainda chegar e ser aclamada por jurados como assim, né? Porque deve dar um nervosismo, tá lá, Jacquin, Helena Rizzo e Fogaça. E você entregar um prato que eles realmente amaram. Não dá uma sensação de dever cumprido?
Nossa, para mim as palavras que eles falaram ali de mim, que sobre a questão da ousadia, da criatividade, isso só me deu a resposta que eu tô exatamente no caminho certo, assim. Que é, por mais que eu sei que eu não tenho tanta técnica, porque eu tô dedicando a gastronomia tem 6 meses na minha vida. Então, assim, eu acho que é um caminho muito longo ainda, e para o caminho longo que ainda tem, eu acho que eu já alcancei muito, sabe? De receber esses elogios deles, tá tendo essa oportunidade. E agora eu estou fazendo alguns freelancers no Mani, no, na casa de eventos, né? Numa casa Manioca, e vendo como que é a cozinha da Helena, assim, é incrível, é muito criativa, depende muito desses elementos que às vezes a gente não conhece, que traz para a cozinha, o que sai do normal. Então, eu fiquei muito feliz de entregar o meu menu, fiquei muito grata mesmo. Eu acredito que ali eu peguei só no prato principal, poderia ter tido mais tempo ali para finalizar, mas foi a loucura do momento. Mas fiquei satisfeita demais com os resultados e é isso. Tô muito feliz, assim. Acho que entreguei tudo que eu tinha.
E principalmente com você falando que tem essa cozinha mais bruta, né? Porque a gente sabe que existem várias vertentes da culinária e da gastronomia em si. E no MasterChef não é diferente. Tem muita gastronomia francesa, com inspirações orientais,
É, tipo,
ocidentais,
a minha
né?
trajetória na gastronomia é assim: eu sou mineira, criada em uma família que ama cozinhar. Minhas avós são cozinheiras, nossa, de mão cheia, cozinharam a vida toda. Então, minha família é aquela assim: você chega para almoçar, é aquele monte de comida, é aqueles pratos gigantes. E aí,
Ah, que
depois que eu
delícia.
saí de casa, eu fui morar em República, que era sempre muitas pessoas, então eu sempre cozinhei muito, assim, eu sou acostumada a cozinhar muita comida. Para mim é muito difícil fazer coisas pequenas, coisas delicadas. Isso eu tive que aprender dentro do programa. E o máximo que eu tive assim de contato foi com a comida árabe. Eu convivi um tempo com uma família árabe no Rio Grande do Sul, e eu nunca tive contato assim com restaurante de chefes, era algo que era um pouco fora da minha realidade. Eu fui entender isso mais agora, nesses 6 meses que eu estou vivendo aqui em São Paulo agora. Então é algo assim muito novo para mim, mas eu sempre soube que dentro de mim vibra uma energia que eu falo que é vinculada à minha ancestralidade. Assim, tem uma cozinheira aqui dentro que precisa aprender técnicas e tudo para poder realmente se tornar uma chefe, né? Ter esse mérito aí. Mas vibra dentro de mim a cozinha.
E é algo que o público tem até que aprender, né? Assim, a ver, porque nem todo mundo tem contato com todo tipo de gastronomia, gente. No Brasil só, a gente não dá conta da nossa própria culinária, né? De conhecer tudo que o Brasil tem. Imagina conhecer tudo que tem do mundo. Então, foi bem legal você focar
É,
nesse
e
tipo de
lembrar que
gastronomia.
o título, né, o programa se chama MasterChef Amadores. Para a gente entrar no programa, você nunca pode ter entrado numa cozinha profissional, nunca pode ter trabalhado, nunca pode ter cursado nenhum curso de gastronomia profissional. Então, assim, são amadores, são pessoas que cozinham em casa e chegam num programa. Então, por mais que, assim, nós somos exigidos a fazer pratos de chefes, nós somos amadores. Eu não, sei lá, eu não sou uma pessoa que eu chego em casa, eu tenho lagosta, vieira, tenho, sei lá, um filé para fazer sempre. Algo que, tipo assim, eu dedico para estudar. Então, é uma realidade que eu estou entendendo agora, estou buscando elementos novos. Dentro do programa, a gente vê vários itens, né, que a gente Nossa, quantos insumos dentro do mercado que eu nunca tinha visto. Então, eu fui estudando no tempo que eu tive ali dentro, assim. Então, eu agradeço muito a minha trajetória pelo tempo que eu me dediquei à gastronomia. Então, a partir de agora, é dedicação full time, assim. Tudo que eu me dediquei à engenharia, agora eu vou me dedicar à gastronomia.
É uma coisa que eu acho que é muito chata, assim, às vezes as pessoas exigem umas coisas que eu acho que são muito além, assim, você não tá falando de... Eu acho que é diferente, a gente tá vendo profissionais agora e o nível de exigência tem que ser diferente e tal. Eu acho que as pessoas às vezes querem umas coisas que não tem umas exigências meio sem sentido, né? Igual você falou, tem coisa lá que você nunca tinha visto, várias pessoas... Não é igual... um profissional falar que não viu certa coisa, né? Eu acho que é totalmente diferente.
É, até porque existe também a questão do nosso nível de paladar, né? Se eu não conheço algo, como que eu vou conseguir criar algo vinculado a esse insumo? Por exemplo, tem pessoas que, por exemplo, a Isa Schering da outra temporada, ela era fantástica, a criatividade daquela mulher é incrível, a caixinha dela da mente ali trabalha com em mil insumos. Porque, querendo ou não, ela teve acesso a vários países, ela já conhecia restaurantes de vários chefes, a mãe dela também é uma chefe de cozinha incrível. Então, assim, o nível de paladar dela é muito diferente do meu. Então, eu fico muito grata por ter chegado onde eu cheguei, sabendo que existem essas referências do MasterChef, sabe? Foi realmente, assim, uma oportunidade incrível de perceber que é perfeito você ter técnica, conhecimento, mas a intuição também é muito forte para você alcançar seus sonhos. Eu entrei no MasterChef, cheguei onde eu cheguei, seguindo uma intuição de algo que eu já fiz, que eu imagino como seja. Então é diferente quando você tem uma vivência e quando você só tem uma imaginação, né?
Acho isso um ponto muito importante assim de ser falado, porque a gente já viu outras pessoas no MasterChef trazendo mais ou menos essa mesma bandeira, né? Principalmente sempre assim falando sobre uma coisa, uma cozinha de raiz, uma cozinha caseira, né? Às vezes até recebendo críticas assim, ai, de cozinha de casa, é muito, tem uma cozinha muito doméstica assim, né? Mas eu acho que isso é tão importante a gente abrir os olhos para isso, que lógico que ter um paladar apurado é excelente, saber milhares de técnicas francesas é incrível, só que a cozinha é muito mais que isso, né? Então,
E
eu
tem
gosto
espaço para os
demais.
dois, gente. Você acha que a gente vai conseguir comer cozinha francesa, um menu completo, cheio de sabores diferentes todo dia? Não, você precisa ter a cozinha de casa. Tanto que é bom o arroz com feijão ali, um ovinho com gema mole, fazer uma galinhada, um feijão tropeiro. É perfeito você ter acesso a tantas comidas diferentes, sabores, texturas. É incrível, né? Aquela parte do visual. Só que tem que ter espaço para os dois, né?
Exatamente. E eu acho que, não sei se vocês, meus amigos, concordam comigo, mas a gente tem visto, né, bastante nos realities culinários, assim, atualmente, esse resgate dessa comida mais caseira, né?
E o MasterChef, ele sempre cria um embate com isso do MasterChef, porque a cozinha, eles gostam da cozinha mais caseira, até certo ponto, e depois eles não gostam mais. Então, é um caminho complicado. E quando a Fernanda falou isso de desafios de amadores, Fernanda, vocês tiveram que cozinhar comida de profissionais, que não só profissionais, que venceram
Então,
o
gente do
MasterChef.
céu, penso o menu do profissional, eu sou uma mera amadora. Não, mera não, gente, sou, ó, segundo lugar do MasterChef 2022, segura essa.
Tá lá, vai estar para sempre na sua história. Reclamem
Nossa,
quem
isso foi
reclamar, vai estar lá.
assim.
Fernanda, segunda colocada do MasterChef Brasil 2002, gente. Ela foi a primeira eliminada, ela voltou na repescagem, ela chegou na final. Não é todo mundo que consegue isso, não. E a gente fala isso no mundo podcast desde quando a Fernanda não veio participar, não sabia nem da existência da gente. A gente
A minha
sabia disso.
frase é sempre assim, eu ponho as mãos pro céu e grito gratidão, papai do céu. Ai, é bom demais, assim, acho que, assim, é uma abundância de sentimentos novos, de confiança que você tá no caminho certo, que essa é a sua missão. Porque eu acho que é muito difícil, por exemplo, eu que estava numa carreira consolidada, eu já tinha passado por todas as etapas de pós-formada em engenharia, consegui abrir uma empresa, seguindo os passos que eu acredito, estava na melhor fase da empresa e de repente eu entendo que aquilo não me faz feliz. Aí para você sair de algo que já te mantém financeiramente, que é a sua vida, para poder largar tudo, para seguir um sonho do zero, não é fácil não, viu?
Nossa,
Agora eu
coragem,
tô aqui
admiro. Nossa,
em
muito
São Paulo,
difícil.
é complexo, assim, minha
Eu acho que é muita
família, minha família.
coragem também.
Então, você falou de coragem, esses dias atrás no Cacau Flow, a gente estava lá e o Murilo Gann falou sobre coragem, né? Que a coragem vem do. Vem o significado da palavra cor e agem, agir com coração. Aí eu entendi o que que é coragem realmente. Realmente foi coragem entrar no Masterchef, né? Que é quando você realmente age com o coração, você tira todo o racional da sua mente e fala, tá, vou fazer isso. E foi no impulso. Eu fui para Bahia. A Bahia teve o portal esse ano do 2 de 2022, que era cocriação da sua missão de alma. E quando eu tava lá, me veio na mente, assim que você voltar para Uberlândia, você tem que ser rápida, porque você vai ter que se inscrever no Masterchef. Eu cheguei, fiz o vídeo num dia, chamei dois amigos meus, a gente já fez a produção, fiz o vídeo num dia, mandei. No outro dia me ligaram, assim, foi do dia para o outro. Eu não tive nem tempo para pensar. Passou um mês, eu já tava confinada. Eu falei, socorro.
Meu Deus, que
Então, foi
desespero.
coragem, largar tudo, tudo, tipo, tudo.
Não, e realmente, quando você fala que o MasterChef mudou muito a sua vida, mudou mesmo, né? Com esses seus relatos, assim,
Nossa
realmente a
Senhora,
vida
meus amigos
mudou de
ficam
vez.
chocados. Assim, quem convivia comigo falou assim: Fer do céu, como pode? Só que é algo que eu já meio que cocriava antes de saber que seria pelo MasterChef. Eu sentia que eu ia ter um espaço dentro da gastronomia. E de alguma forma eu ia atingir uma comunidade, assim, umas pessoas. Eu não sabia como chegar naquilo. E aí chegou, né? Agora entender. Eu falei, Papai do Céu, tô pronto, sou um portal de luz. Me mande as informações e as sabedorias para eu agir.
E você acompanhou todas as outras temporadas? Assim, já sabia como é que funcionava o reality? Já estava tipo sabendo onde é que estava entrando?
Eu fui muito fã do MasterChef da primeira temporada da Elisa até o MasterChef 5. Ali eu fui muito, muito fã, porque eu morava numa república e toda terça-feira era o evento, assim, a gente se reunia para cozinhar, assistir MasterChef, e desde então todo mundo falava: Fer, você tem que se inscrever no MasterChef. E eu achava que, nossa, tava longe, assim, nada a ver. Aí, nos 2 últimos anos ali, tipo, teve o da pandemia, eu não assisti. Aí teve outros dois. Esses outros dois, que foi o da Isa e o outro, acho que eu não me lembro bem. Eu tava morando junto com a minha sócia, que é arquiteta também, e ela é apaixonada com gastronomia e ela assistia sempre. Só que eu tava numa fase que eu não assistia televisão. Então ela me chamava às vezes para ver, tipo, Fer, vem cá pra você ver essa prova. E ela me ensinava as técnicas. Ó, esse corte aqui tem esse nome. Oh, isso aqui, ela me dava algumas dicas do que ela via no programa. E ela ficava me alimentando todo dia. Fer, você tem que se inscrever. Não, eu vou te inscrever, vou fazer seu vídeo. Ficava fritando aquilo na minha cabeça. Aí, quando eu resolvi sair da engenharia mesmo, que foi em dezembro, eu tirei um tempo assim para pensar, mas eu ia me inscrever na faculdade. Aí, no mesmo dia que eu me inscrevi na faculdade, eu me inscrevi no programa. Aí, no outro dia me ligaram, aí, no outro dia eu liguei para a faculdade e cancelei. Aí agora eu
Nossa.
tô aqui nesse processo.
Quando tem que acontecer, vai acontecer, né, gente? Tá vendo assim? Quando tinha que a Fernanda participar do MasterChef, ter essa trajetória. E tá aí. Agora com outra vertente da vida, né? A gastronomia, a culinária, a cozinheira, a chefe, né? Fernanda Oliveira agora. Tá chegando
Agora é a
aí.
versão da loba.
É. E, Fernanda, quais são os planos pro futuro? Aí, aproveitar esse engajamento todo no Instagram, né? Que tá tendo aí. Como é que vai ser?
Então, a minha ideia, eu tô morando em São Paulo agora, já morei aqui 4 anos antes, mas agora tô voltando em um outro formato, né? A minha ideia é ficar aqui até o final do ano, vincular as parcerias que já estão vindo, as novas parcerias, definir mesmo quem é Fernanda, direcionamento, assim, que eu vou seguir dentro das redes sociais, porque isso tudo é muito novo para mim, então, a cada dia, tudo que acontece para mim é novo, eu tenho que entender, absorver ali, o que que isso vai me trazer, se faz parte de mim ou não. Então, a minha ideia é ficar aqui até o final do ano, início do ano fazer a faculdade vinculada ao programa, pretendo fazer em janeiro. Aí eu tô na dúvida se eu faço em São Paulo ou Rio de Janeiro, tô deixando sentir, eu sempre quis morar perto do mar, então talvez seja a chance.
Legal.
Mas durante esse tempo eu pretendo fazer eventos. Vincular eventos e muito estágio em restaurante. Eu vou seguir agora lá na Helena, vou tentar vincular outros restaurantes aí, já tem alguns em vista. E fazendo freelancer de cozinheira mesmo, para aprender ali junto, porque eu acho que nada melhor do que o dia a dia de uma cozinha para você saber realmente o que você quer seguir, como você quer seguir, o que fazer, o que não fazer. É só estando ali na realidade, na loucura. A gente fez agora um evento, eu, a Paraskevi, o Mário e o Daniel. Foi um evento para 230 pessoas com empratamento. Então, entrada, prato principal, conversa, sobremesa, todo o processo ali para 230 pessoas. É loucura. Se você não viver isso, você não consegue sentir o que é abrir um restaurante, o que realmente é viver, né? Essa cozinha da realidade.
Muito
E
legal.
ano que vem, se a produção chegar e ligar a Fernanda, vai ter uma revanche 2 aqui a partir de junho,
Vamos
julho.
embora, tô
Você
pronta.
topa?
Ah, que delícia.
Inclusive, ele falou pra Kellen, que ela falou assim que vocês ficaram bem amigas, né? Eu falei, olha, se vocês duas chegar lá, vai ser a finalzinha da a final da loba com a tigresa. Vai chegar junto na final.
Ah, vai ser mesmo, imagina que beleza. Não, e a gente usou churrasqueira na final, nós duas. Diz ela que quando ela me viu, quando ela chegou na final, que ela foi ver que eu tinha feito a churrasqueira, ela falou: Nossa, eu queria muito ser sua amiga antes pra te falar assim, ó, não usa churrasqueira.
Ela
Nossa, ela até
falou isso
falou.
no episódio.
Ela falou que se tivesse um conselho que daria para qualquer participante do MasterChef é não use churrasqueira na final. Mas aí, ó, chegou. Esse conselho chegou um pouco atrasado. Se tivesse chamado a Kelly no podcast ainda quando o MasterChef tá sendo gravado,
Viu lá,
já
já.
tivesse dado a dica, aí
Perdi
Fernanda
a
teria
dica.
pego.
Mas a ideia tipo de futuro assim, eu acho que eu tô aberta a tudo, sabe? Eu acho que eu vou vincular todos os tipos de nichos dentro do que eu acredito aí, marcas, parcerias. Vamos ver o que que esse mundo quer de mim.
Não, e eu ia perguntar isso, se você ia continuar postando conteúdos seus no Instagram, assim, sobre gastronomia, alguns pratos, receitas e tal.
Sim, tô. Eu tô com minha equipe agora, a gente tá fazendo alguns vídeos. Vou começar a lançar agora de novo. Eu tinha dado uma parada porque, nossa, tava muita loucura. Durante o programa, assim, enquanto estava indo ao ar. Aí agora voltei a gravar e a ideia é ir sempre gravando, assim, receitas, mas eu tô querendo vincular algumas marcas, vincular alguns eventos, vincular, por exemplo, existem muitos retiros de meditação. Recente agora eu fiz. Teve uma imersão de consciência, filosofia e geometria sagrada no EIO, que é um espaço que tem aqui em São Paulo, que é de cultura consciente. E lá eu fiz um almoço para 45 pessoas, e era um almoço vegano, sem produtos industrializados. Então eu pretendo vincular alguns eventos nessa linha, assim, sabe, desse público, para entender mais, porque. Querendo ou não, a gastronomia agora eu acho que ela vem com uma importância muito grande, que é essa consciência da alimentação. E eu queria entrar muito nesse nicho. Eu acho que tem muito a ver com a minha missão. Quero entender com quem vive, com quem faz. E é isso. Estou aberta a muita coisa.
Eu queria saber, Fernanda, qual conselho você dá para quem tá ouvindo a gente, gosta de cozinhar e quer tentar o MasterChef, né? Que pode ter MasterChef ano que vem, se vai a 10ª temporada. E aí, o que você indica e aconselha para essas pessoas?
Olha, isso foi uma pergunta que várias pessoas que me encontraram na rua perguntaram, assim, pessoas que têm vontade de entrar no programa. E o que eu falei para todas elas é: tenha certeza de quem você é e do que você cozinha. Porque quando você chega lá dentro, é tudo muito novo, são muitas pessoas novas e a todo momento as pessoas querem mudar quem você é. E isso interfere na criatividade. A cozinha, ela é muito da criação. Então, se você não tem certeza de quem você é e do que você quer, você vai entrar lá dentro e vai rodar. Foi isso que aconteceu comigo no primeiro dia. Então, assim, entra com coragem mesmo, com vontade de ganhar, tipo, faça amizades, faça contatos, mas nunca esqueça quem você é, assim, e por que você veio. E estuda. Mas estuda leve, cada um do seu jeito, não tenta estudar do jeito do outro. A minha forma de estudar era bem diferente das pessoas lá. Então, tipo assim, cada um tem seu jeito, respeite seu jeito de ser. Porque é punk, lá dentro o negócio é louco.
Não, e é bom, né, Fernando, depois, assim, você olhar sua trajetória e ver que você foi fiel a você mesma, né, no, enfim, assim, você fez o que você achava que era bom para você. E você cozinhou o que queria, né? Assim, na medida do possível, já que muitas provas eram temáticas, né? Não tinha como correr de muita coisa. Mas dá aquele gostinho, né? De fiz uma boa trajetória no MasterChef.
Sim, nossa, trouxe muito aprendizado de lá, até a forma de se portar, de se postar assim, dentro de uma cozinha, né, de estar ali, entender mesmo os processos, respeitar mais todos esses processos que de criação, então foi um aprendizado gigantesco, vou levar para a vida toda.
Olha aí. E então, gente, infelizmente, a alcateia está chegando ao fim, né? Essa alcateia está
Tá
chegando no
chegando a hora que
finalzinho.
todo mundo vai vá.
É, a loba vai ter que voltar para sua toquinha, né? Para sua toquinha culinária. Mas eu queria agradecer. Fernanda, muito obrigado pela participação. A gente torcia muito por você. Como eu sempre falo, quando o participante vem aqui, gente, é porque a gente gosta das pessoas. A gente chamou porque a gente gosta mesmo da Fernanda. Torcia para ela. Como eu falei, por isso ela perdeu, porque a gente torcia para ela. Mas muito
Desculpa,
obrigado
Fernando, o
mesmo,
perfil
Fernanda.
é
E
nosso.
a gente deixa o desejo de sucesso para você, que a gente veja seu nome aí bombando na gastronomia.
Ai, gente, gratidão demais. Para mim é muito bom assim poder falar, expressar o que eu acredito com pessoas que são abertas, que respeitam, que por mais que tenham suas opiniões, entende assim que tudo tem um espaço, né, de fala. Então, fico feliz de estar aqui com vocês, partilhar, falar um pouco de mim, dessa trajetória que foi linda, que mudou minha vida. E que é só a pequena partinha ainda, vem uma muita coisa dessa bagagem toda. E pretendo ainda me orgulhar muito de tudo isso, mais do que eu já estou. Obrigada mesmo, um beijo para todos vocês. E é isto.
E sigam todas as redes sociais da Fernanda que vão estar na descrição desse episódio. Vão lá dar engajamento pra Loba. Vão lá, né,
Exato.
ver
Vai ter muito
as fotos, ver
vídeo, vai ter
stories.
muita história da vida, muita, muita coisa boa.
É, e conhecer a Fernanda além da gastronomia, né? Conhecer a pessoa Fernanda também que vai estar lá nas redes sociais. Não se esqueçam que toda quinta tem eu e Isa e mais um convidado por semana comentando Masterchef Profissionais que tá aí, né? A banda e começou, botou amadores, botou profissionais, depois vem júnior, vem um monte de coisa pela aí pela frente. E toda terça-feira um episódio relacionado a reality show. Essa semana foi com a Fernanda, semana que vem é outro tema. É isso, muito obrigado a quem nos ouviu até agora. Nos vemos nos próximos episódios e até lá.
E
Tchau!
até lá! Só para
Tchau!
finalizar. Um beijo, pessoal, que a tela é linda!